UFMG Educativa, a estação do conhecimento. Você está ligado no programa Conexões, que traz cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio, nas ondas da UFMG Educativa. Eu sou Elias Santos.
Eu sou Luísa Glória.
E o que, que nós temos agora,
Luísa? Vamos aí com o KPC, né?
Isso.
Na semana passada, um idoso internado em um hospital aqui na região metropolitana de Belo Horizonte recebeu o diagnóstico de ter contraído essa aí, a bactéria, o KPC. E desde então ele permanece isolado na UTI. Em fevereiro desse ano, 3 pessoas morreram após terem sido contaminadas por essa chamada superbactéria. Uhum. E aí o KPC, a KPC, né, foi identificada pela primeira vez nos Estados Unidos, no ano 2000, e depois de ter sofrido mutação genética, se tornou resistente a antibióticos. No Brasil, o primeiro caso foi registrado em 2005, e por isso aí os estudos sobre a KPC ainda são bem recentes. Mas para a gente entender um pouco mais, conversar mais sobre a bactéria, conversamos agora com o Dr. Matheus Vestim. Ele é infectologista e é clínico do Hospital das Clínicas da UFMG. Bom dia, Dr. Matheus.
Bom dia, Luísa.
Bom dia, Dr. Matheus Vestim. Aqui Bom dia. Elias Santos. Muito obrigado, viu, pela presença aqui com a gente, viu, doutor?
É uma satisfação, Elias.
Então tá bom. Doutor, vamos começar do básico mesmo para nos ajudar a entender. Que bactéria é essa? E é correto falar superbactéria? Por que, que se fala isso, hein, professor?
Bom, de certa forma, é correto se fazer a menção de superbactéria na medida em que é um micro-organismo resistente à maioria dos antibióticos que nós temos disponíveis para tratamento clínico hoje em dia. O número e tipo de antibióticos possíveis de terem alguma eficácia contra essa bactéria é muito restrito e são antibióticos, em geral, muito tóxicos. Então, o termo de superbactéria não é tecnicamente muito utilizado, mas para o entendimento geral da população ele é bem adequado. E para o entendimento aí do que vem a ser essa superbactéria, KPC é uma sigla que se refere a Klebsiella produtora de Cabapenemases. Klebsiella, portanto, é o nome da bactéria que produz esse tipo de enzima chamado de Cabapenemases, que inativa alguns antibióticos que fazem parte de um grupo chamado carbapenêmicos. Por isso a enzima chama-se Cabapenemase, ela inativa esses antibióticos. Até muito recentemente, esses antibióticos, que algumas pessoas devem conhecer, o imipenem, meropenem, ertapenem, eles conseguiam combater praticamente todas as bactérias, inclusive as multiresistentes.
Era um super antibiótico, né,
professor? É um super antibiótico, ainda muito útil na prática clínica, muito usado, mas a KPC especificamente produz essa enzima que torna a bactéria, a Klebsiella, resistente a esse grupo de antibióticos, deixando muito poucas opções para o tratamento desse tipo de infecção. E é importante dizer que o termo foi cunhado como KPC por conta dessa bactéria Klebsiella, que foi um protótipo da produção dessa enzima. Mas essa enzima ela é transmitida de uma bactéria para outra, dentre as várias que colonizam, né, nossa pele, nosso trato respiratório, trato gastrointestinal e outros micro-organismos de morfologia semelhante à Klebsiella, também já tem essa enzima incorporada ao seu material genético e também podem produzir carbapenemases. Então não é uma propriedade atualmente exclusiva da Klebsiella, mas ela é o protótipo original, né, da produção de carbapenemases.
Por falar em original, doutor Matheus, como é que surgiu a bactéria? Ela surge, já era conhecida a bactéria? Como é que foi essa história, hein, professor? Hein, doutor?
Eu né, percebi que vocês anunciaram aí pelo início dos anos 2000, o isolamento. Atualmente até tem dados de que na década de 90 já se tinham alguns isolados, mas não era muito bem conhecida a implicação clínica dessa bactéria. Então a gente tem aí 15 a 20 anos mesmo de conhecimento da sua existência. E na verdade ela não é um fenômeno isolado, é um processo comum aos micro-organismos de seleção natural dentro do uso constante de antimicrobianos que nós temos na sociedade. Não apenas em seres humanos, mas na agricultura, em toda prática industrial em que se faz o uso de agentes que inativam ou matam micro-organismos, pelas leis de seleção natural, os mais fortes sobrevivem. Então, tanto por mutações ao acaso que vão ocorrendo no material genético, quanto por transferência de material genético entre micro-organismos, especificamente as bactérias, né, nós estamos falando, vai havendo uma seleção natural. Aqueles antibióticos novos que vão sendo desenvolvidos inativam boa parte das bactérias, e algumas que naturalmente apresentam genes de resistência, que produzem enzimas, que conferem resistência a esse micro-organismo, vão sendo selecionados e passam a predominar dentro de um determinado período, num determinado lugar. Por isso que, eventualmente, aparecem surtos dessas bactérias mais resistentes. Então, em resumo, a KPC não é nada mais do que uma nova bactéria multiresistente, né, que já não é tão nova assim, e que cada vez tem se tornado mais frequente pelo uso, né, de antimicrobianos de largo espectro que matam as outras e selecionam essas mais resistentes.
E, doutor, quais são as consequências aí de uma contaminação, né, pela KPC no organismo?
A KPC, ela marcadamente está presente em pacientes mais debilitados, que já estão com internações hospitalares prolongadas, já tiveram outras internações, e principalmente aqueles que já usaram antibióticos previamente, daquele grupo que nós nos referimos, os carbapenêmicos.
Sim.
Então, por algum motivo, o paciente teve que tratar com carbapenêmico, acabou selecionando na sua flora a KPC, que já estava ali presente de forma indolente, sem causar nenhum mal, e quando ela é selecionada e se torna o agente principal de uma determinada infecção, que pode acontecer praticamente em qualquer lugar do organismo, pele, pulmões, cérebro, infecção urinária, ela passa a ser uma infecção grave na medida em que ela é de difícil tratamento. A KPC não é necessariamente mais agressiva do que uma bactéria comum que causa infecção urinária na população jovem sadia. Só que ela naturalmente está presente, né, pelo seu mecanismo de emergência a partir de seleção natural, ela está presente em pacientes mais graves. E por ser uma bactéria de difícil tratamento, ela se torna uma infecção potencialmente fatal.
Interessante. Interessante. Então ela não é, por si mesma, um grande perigo, assim, né? Não é um perigo diferente dos outros, né, professor?
Não, ela não é mais forte do que...
Sim.
Não é mais agressiva, Siva. Mais virulenta.
Tá.
Mas ela tem uma restrição muito grande de antibióticos que podem combatê-la.
Perfeito.
Mas se o tratamento antimicrobiano for instituído em tempo hábil, com as drogas que nós temos hoje disponíveis para tratar a KPC, que são poucas e muito tóxicas, há uma boa chance de sobrevivência. Mas, volto a dizer, ela geralmente aparece em pacientes muito debilitados, pacientes oncológicos que já estão em UTI por muito tempo, com internações repetidas, e isso acaba contribuindo pela debilidade do organismo de quem a adquire ou a seleciona, acaba contribuindo para o desfecho, né, para o resultado não muito feliz dos casos.
Doutor Matheus Vestin, volta e meia as pessoas falam que se confunde, né, com a questão da infecção urinária, que estaria associada à infecção urinária. A infecção urinária tem alguma coisa a ver com a KPC? Como é que é isso, doutor?
Tem muito a ver. A KPC, assim, microbiologicamente falando, é uma bactéria que a gente chama de gram-negativa. Assim, a Klebsiella gram-negativa e as outras bactérias que também podem incorporar o gene que produz essa enzima, né, que confere essa propriedade de super resistência, em geral são gram-negativos que comumente infectam a urina. São bactérias que causam infecção urinária com uma certa frequência. Mas, né, como eu disse anteriormente, a bactéria ela pode causar infecção não só urinária, como na pele, partes moles, sistema nervoso central, pode dar meningoencefalite, pode dar pneumonia nos pacientes que estão em ventilação mecânica, né, respirando com a ajuda de aparelhos. É muito frequente que, havendo colonização por KPC nesses indivíduos, a manifestação clínica seja de pneumonia. E a infecção urinária está muito relacionada, nesses casos de KPC, com pacientes que usam sondagem vesical de demora, né? Aqueles que precisam manter aquela sonda por longo tempo. E tudo isso a gente, né, percebe aí, volta a frisar, que está relacionado com pessoas gravemente enfermas.
Isso, mais,
né,
uma vez,
Não é habitual a gente identificar infecção clinicamente manifesta por KPC em indivíduos previamente saudáveis, né? Então, os próprios médicos, enfermeiros, outros profissionais de saúde têm contato com essa bactéria. Examinar, manipular os pacientes que têm infecção ativa por ela, e não necessariamente vão desenvolver doença. Eles podem até ter, se não respeitarem as medidas de isolamento de contato que são preconizadas, eles podem entrar em contato com a bactéria, mas dificilmente vão desenvolver uma infecção clinicamente manifesta.
Ok. O diagnóstico é pelo exame de urina, doutor Matheus?
O diagnóstico vai depender do local onde a infecção se manifestou. Se a clínica for de infecção urinária, geralmente a cultura da bactéria vai ser feita
ali
na urina.
Tá.
É, se for uma pneumonia, aí precisa fazer a cultura da secreção pulmonar, né, colhida de diversas formas. E, eventualmente, a gente isola essa bactéria no sangue, que é muito comum, porque, independente de onde se inicia uma infecção, um denominador comum de gravidade da infecção é quando ela não é controlada pelo organismo, cai no sangue, aí isso a gente chama de septicemia, e aí o isolamento da bactéria pode ser feito no sangue, através de cultura do sangue.
São 10 horas e 52 minutos, nós estamos conversando ao vivo com o Dr. Matheus Vestin, infectologista e clínico do Hospital das Clínicas da UFMG. Estamos entendendo um pouco mais da bactéria, né, chamada superbactéria KPC.
E então, doutor, aí, né, com os casos divulgados recentemente em Minas Gerais, existem aí indícios de um surto de contaminação da bactéria ou não há motivos para preocupação?
Eu não tenho os dados oficiais do Estado, né? Tecnicamente, a gente chama de surto ou epidemia quando a gente observa um número de infecções confirmadas por determinado micro-organismo acima do esperado por um determinado período de tempo. Como a gente já tem tido registrado uma frequência em diversas unidades hospitalares do Estado de isolamento dessa bactéria, é preciso observar se há um número maior do que o que a gente tem registrado habitualmente dessa bactéria, né, que eventualmente aparece em instituições diferentes. Mas eu não tenho dados oficiais para a gente nominar isso como um surto ou epidemia em algum ponto do estado.
A preocupação maior não é a quantidade, né, mas talvez é a dificuldade de tratar, né, a bactéria. Né?
Exatamente. O tratamento é sempre muito difícil. Né? Volto a dizer, é uma bactéria que geralmente acomete pessoas gravemente enfermas, que já estão internadas há muito tempo.
Sim.
Daí ela tem um risco grande de levar a pessoa ao óbito pela dificuldade de se erradicá-la do organismo. Né?
Sim. Mas os hospitais de Belo Horizonte estão preparados para identificar os casos, né?
A maioria dos hospitais sim, mas tanto aqui quanto nos centros de referência do primeiro mundo, aí, ou do mundo desenvolvido, como se usa chamar, tem uma dificuldade muitas vezes no isolamento dessa bactéria, ou na definição de que ela é uma bactéria produtora dessa enzima. Porque existem critérios laboratoriais que mudaram, inclusive recentemente, em 2010, houve uma conferência mundial para se restabelecer quais os critérios para definir que uma Klebsiella é uma KPC. Ou seja, a Klebsiella é uma bactéria comum que causa pneumonia, infecção urinária, e que em alguns casos tem esse gene, né, que a torna multiresistente e se torna uma superbactéria. Os critérios para se definir quando uma Klebsiella é a KPC ou não, são muitas vezes difíceis de se determinar. Então, meios de cultura e testes de sensibilidade, a maioria dos nossos hospitais tem.
Tá.
Mas é sempre um desafio chegar à conclusão se trata-se de uma KPC ou não, um determinado isolado com resistência a diversos antimicrobianos.
Doutor Matheus Vestinho, vou aproveitar que o senhor está conversando com a gente, que eu tenho uma dúvida aqui
e
acho que seria interessante para a gente esclarecer. A questão do antibiótico, doutor Matheus Vestinho, por que o antibiótico a gente tem que tomar exatamente aquela quantidade certa, no horário certo e naqueles dias corretos, se parar antes dá problema? Por que isso, hein, doutor Matheus?
Essa é uma ótima pergunta, porque o que nós estamos discutindo quando se fala de KPC é o processo de seleção natural de bactérias multiresistentes, e essas bactérias são selecionadas pelo uso, muitas vezes, indiscriminado de antibióticos. Felizmente, o Brasil conseguiu regular isso recentemente para que a gente não tenha mais a venda de antimicrobianos sem receita médica. Mesmo assim, nós sabemos que muitas indicações de uso de antibiótico não são adequadas ou são, de certa forma, precipitadas.
Isso.
E isso faz com que, na comunidade em geral, mas principalmente nas unidades hospitalares, a gente tenha um maciço uso de antibióticos e, gradativamente, os antibióticos matam as bactérias mais fracas e selecionam as bactérias mais fortes. Então, em cada, né, assim, hipoteticamente falando, em cada 100 pacientes tratados com um determinado antibiótico A, ele pode matar 95% das bactérias a que ele se destinava. E, naturalmente, 5% desses pacientes tinham bactérias resistentes àquele antibiótico e vão passar a predominar naquele indivíduo.
Sim.
A próxima infecção que esse indivíduo tiver, provavelmente, vai ser por uma bactéria um pouco mais resistente. E, assim, gradativamente, as bactérias vão sendo selecionadas. o tempo de antibiótico que você mencionou isso. É também importante, porque quando um tratamento é interrompido no meio do período preconizado, há uma chance maior de se selecionar, desse processo de seleção natural ocorrer. Então, sempre que um tratamento de antibiótico for prescrito, mesmo que haja melhora clínica com 2, 3 dias...
E geralmente há, né?
É uma geralmente coisa incrível, há, né? O que se espera no segundo, isso. Terceiro ou no máximo quarto dia. Uhum. Mas é importantíssimo que o tratamento seja concluído em 7, 10, 14 dias, de acordo com o preconizado pelo médico.
Tá bom. Doutor Matheus, uma outra dúvida, rapidamente. Esse antibiótico vem, às vezes, em quantidades que não batem com aquela... com a quantidade que você deve usar. Às vezes sobra antibiótico. O que nós devemos fazer com esse antibiótico que sobra, hein, doutor Matheus?
O ideal é que não se utilize.
Não sobre, né?
É possível, dentro do prazo de validade, e se houver adequada conservação, que ele seja armazenado para uma utilização posterior. Desde que indicado, né? É sempre bom que se frise isso, que não se use antibiótico sem a avaliação e indicação de um médico. E o descarte de qualquer resíduo em saúde, medicamento isso. Ou outro, deveria ser um resíduo hospitalar apropriado, né? Porque nós não estamos falando de resíduo comum que pode circular pelo meio ambiente. Mas a gente sabe que a gente ainda não tem esse tipo de coleta específica nas nossas residências.
Isso.
O ideal é que o cidadão comum levasse um medicamento vencido até uma unidade de saúde, centro de saúde, uma UPA, um hospital próximo da sua residência, para que esse medicamento fosse descartado lá, no lixo hospitalar, que tem uma coleta apropriada e um destino adequado.
Tá.
Mas isso aí vai depender do esforço e bem de cada cidadão, na medida que a gente não tem essa coleta né, padronizada ainda.
As farmácias estariam preparadas para isso, doutor Matheus?
Algumas farmácias têm, eu não sei te falar.
Não, nome tudo bem.
Né, também não seria o caso de fazer propaganda de nenhuma, mas tem algumas, assim como algumas lojas de eletrônico, tem os pontos para coleta de pilhas e baterias, né? Tem algumas farmácias que já têm esse serviço de coleta especial, sim, de medicamento.
Talvez seja interessante, na hora de comprar, a gente perguntar, né?
Perguntar e, inclusive, dar preferência,
tem, perfeito.
Na medida que elas estão fazendo uma boa prática ambiental.
Tá bom. Doutor Matheus Estim, muito obrigado pela participação aqui conosco.
Por nada.
Tá?
Obrigada, doutor.
Tá. Por nada, Luiz.
Estamos à disposição. Tá bom, um abraço.
Obrigado.
Um abraço, bom dia.
Igualmente.
Tá, e a gente conversou com o infectologista e clínico do HC da UFMG, doutor Matheus Vestim. A gente falou aí sobre a bactéria KPC. Para outras informações, você pode enviar dúvidas para o site da Sociedade Brasileira de Infectologia pelo www.infectologia.org.br. E também, né, falando em dúvidas aqui na Rádio UFMG Educativa, o programa Saúde e Consciência informa e tira dúvidas da população sobre temas da saúde. Então você também pode enviar a sua dúvida para o programa que, pelo site www.medicina.fmg.br/rádio. medicina.fmg.br/rádio. E aí eu vi o programa de segunda a sexta-feira, sempre às 5 e 8 horas da manhã e às 6 horas, 6 e meia.
Seis horas. Da noite ou da tarde.
Depois,
né?
Ali do caráter experimental.
Exatamente, tá bom? Então é bem legal.
Manda
um abraço, né, pra essa turma que produz aí, né?
Saúde!
Saúde! E volta e meia é legal porque a turma faz estágio lá, depois vem fazer estágio aqui com a gente, ou o contrário, essa coisa toda.
Outro dia mesmo era um programa do Rafael Cassini.
Exatamente. E Yolanda Assunção também, né? Muita gente. Bom.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.